previsão estava anunciando, vamos ter tempo mais firme a partir de agora e pode gear, inclusive, na quinta, né? Sexta o tempo melhora, no sábado e no domingo 24 graus. Então uma variação bem expressiva na temperatura, que para a saúde, convenhamos, não é muito fácil não. Mas que fazer, né? Estamos nessa época, no inverno, e hoje vamos falar no programa temática sobre saúde e especificamente sobre o trabalho da nossa farmácia do município. O projeto que flexibiliza a validade de receitas médicas e odontológicas durante a pandemia foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então vamos saber quais as implicações desse projeto e o que muda a partir disso. Está aqui o secretário de Saúde do município, Eloir Morona. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Também a Daniele Freitas, farmacêutica. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, Cacique.
A Jane Bertoldi, também farmacêutica. Bom dia, Jane.
Bom dia, Flávio, os ouvintes da tua rádio.
Bom, secretário, nós temos então um projeto de lei que vai alterar um pouco essa questão com o uso das receitas médicas, né, de remédios sujeitos à prescrição e o uso dos medicamentos contínuos, né? Nesse momento de pandemia, qual a importância desse projeto e o que isso vai impactar na vida dos nossos, né, usuários da farmácia?
Bom, é importante que você fale, Flávio, que desde o início da pandemia já houve uma alteração, uma flexibilização na validade dessas prescrições, né, até para que a gente pudesse manter o máximo de tempo possível as pessoas em casa. A respeito dessa nova flexibilização, embora ela tenha sido publicada já no Diário Oficial como lei, ainda não chegou nada de oficial para a nossa farmácia, não chegou nada de oficial ainda para nossas regiões. A gente ainda aguarda a manifestação da coordenadoria, da Anvisa, até para que a gente possa pôr em prática o que fala essa lei. Ela é uma lei nova, que deixa algumas lacunas, que deixa algumas dificuldades de interpretação, e nós conversávamos com o pessoal da farmácia, né, que a gente vai necessitar de um amparo desses outros órgãos para realmente entender a profundidade dessa lei, que ela deixa algumas lacunas na questão, principalmente, das pessoas que estão isoladas ou não, né? Aquelas pessoas que estão isoladas, como é que faz para pegar a medicação, por quanto tempo que vale. E uma coisa que é bastante interessante a gente compreender, que essas flexibilizações, elas valem para prescrições de medicamentos de uso contínuo. E essa denominação, essa escrita, uso contínuo, deve estar na prescrição. Né? A medicação, tal medicação, e ao lado deve estar escrito uso contínuo, né? Para que a receita tenha uma validade maior.
Bom, enquanto aguardamos essas orientações, gostaríamos de saber exatamente como funciona atualmente a farmácia. Há muitas dúvidas nesse sentido, antes mesmo de entrar no ar. Aqui recebi uma ligação de um morador do interior que relata, ele tem 70 anos, não está conseguindo buscar a medicação, porque ele chega ali e é solicitado que vá trocar a receita, segundo ele, precisa de consulta e tem que marcar, tem que se expor, e está sem remédio porque não conseguiu pegar na farmácia. Ele já vem pegando há 10 anos o mesmo medicamento e agora não consegue mais. Então, Jane, como é que funciona essa questão da medicação? Pode colocar o microfone mais perto, por favor.
Bem, ele deve ligar para o SF, no caso do SF da Consoladora Interior, entrar em contato com as atendentes, aonde eles vão poder fazer essa receita e conversar com esse paciente. Com relação às validades dessas receitas, não pode constar determinado a quantidade, né? A quantidade que esse, determinando a quantidade que ele vai tomar ou o tempo. Muitas vezes um médico coloca na prescrição, por exemplo, reconsulta em 60 dias, reconsulta em novembro de 2021. Nós temos que seguir essa orientação que o médico colocou nessa receita. Uma outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, se não tiver escrito uso contínuo nessa receita, não tem como nós dispensarmos. Se for um medicamento controlado, um medicamento que seja para dormir, ou um antidepressivo, não inclui nessa extensão da validade das receitas, até durar esse isolamento. Essa nova legislação, ela deixou algumas lacunas para nós com relação é o isolamento, né? Não a pandemia. Então, a gente está aguardando um novo decreto para ver e orientações com relação a essa nova lei.
Uhum. Nesse momento, quais são, né, as orientações para quem precisa pegar medicamentos na farmácia do município? Como é que funciona esse trabalho?
Bem, a farmácia do município hoje atualmente entra um paciente para cada atendente, né? Nós temos agentes de saúde que estão na porta, onde orienta, onde o paciente passa o álcool gel, tem um tapete específico para limpar os pés antes da entrada, é orientado a se dirigir ao determinado guichê, ele é atendido e ele retorna para sua casa.
E nesse caso, Daniele, quem pode retirar os medicamentos, né? Só o paciente ou alguém pode ir lá da família, quando é o caso de pessoas de idade que estão também isoladas ou até com esses sintomas, né, que é recomendado ficar em casa em função da suspeita do Covid?
Sim, na verdade, quando é algum medicamento que é retirado na farmácia municipal, que são os medicamentos dos componentes básicos, qualquer pessoa pode retirar, não precisa ser especificamente o paciente, desde que leve, então, a receita médica e o documento do paciente, identidade e cartão SUS. Se for medicamento da farmácia do Estado, que são os componentes especializados, precisa-se, então, que se o paciente não puder retirar, que seja, então, o responsável que esteja autorizado para retirar essa medicação. O que esse responsável, então, ele precisa levar para poder retirar a medicação do paciente? O cartão SUS, identidade, CPF e um comprovante de residência. Levando esses documentos, a gente vai cadastrar, então, essa pessoa como responsável para poder retirar as medicações na farmácia do Estado.
Seria a documentação da pessoa que vai retirar ou do paciente que
da
precisa?
Da pessoa que vai retirar.
Então, essa pessoa é que precisa ficar cadastrada.
Isso,
ali.
Isso como responsável.
Como responsável, né?
Isso.
Aí ela retira a medicação, mas mesmo assim tem que apresentar a receita.
Na verdade, os medicamentos que fazem parte da portaria 344, que são os controlados, a gente precisa que apresente a receita. Agora, como teve algumas alterações da legislação devido à contenção do coronavírus, esses medicamentos que são controlados, que a gente diz, anterior à pandemia, eles todo mês deveriam apresentar uma receita. Agora, então, se na receita constar uso contínuo, vai ter uma validade por 6 meses. Como que acontece? Na primeira dispensação, então, a gente retém a primeira via e carimba na segunda via a validade por 6 meses e eles podem, então, estar vindo até a farmácia com a segunda via para retirar as medicações.
É importante a gente definir o que é um medicamento controlado, Jani, o que é um medicamento de uso contínuo, ou é a mesma coisa?
Bem, medicamento de uso contínuo é aquele medicamento que o paciente, que o médico prescreveu para ele por um longo período de tempo. Aí o médico vai avaliar quanto tempo ele vai utilizar esse medicamento. O medicamento controlado é todo aquele medicamento que consta na portaria 344 ou os medicamentos que constam nas RDCs, que tem a número 20 e a 405. A número 20, que seria dos antibióticos, né? E a 405, que é o dos medicamentos específicos da COVID. Então, esse medicamento controlado, ele sempre vai ter que se dirigir à farmácia com um documento de identidade da pessoa que está retirando e do paciente, o cartão SUS. Sempre com um documento. No caso da função, desculpe, com do coronavírus, o que acontece? Também houve alterações, como a Dani tinha falado, da portaria. Com relação que, se tiver escrito uso contínuo, a validade da receita do tratamento é por 6 meses.
Aí passou esse período, tem que consultar e pegar outra receita.
Aí ele entra em contato com o seu ESF para solicitar essa nova receita.
É importante, secretário, que o paciente faça a nova avaliação nesse período, a cada 6 meses antes, ou só pegar a receita? Porque alguns só querem realmente o medicamento e a receita, né?
Algumas orientações são passadas às unidades que o paciente faça uma reconsulta, né? Principalmente em alguns tipos de medicação, onde deve ser avaliado o efetivo resultado que essa medicação está provocando. Você, às vezes, está tomando uma medicação, vamos dar um exemplo aqui, um antipertensivo, né? Um medicamento para pressão alta. Você está tomando há tanto tempo que, de repente, essa medicação deixa de fazer efeito ou não está fazendo o efeito desejado. E se a pessoa não passa por uma reconsulta, ela vai seguir tomando aquela medicação e com o problema instalado ali. Então, há necessidade de quando você vai fazer essa troca da receita, algumas vezes sim fazer uma reconsulta para ver a efetividade dessa medicação. Se essa medicação está provocando os resultados esperados ou não. Se há necessidade de alterar, de aumentar a dose, diminuir a dose. Então, esses ajustes devem ser feitos também no momento da troca das suas prescrições.
Remédios psiquiátricos também, Daniela, existem ali à disposição da população?
Sim, nós temos, então, dentro dos componentes básicos, o município, então, apresenta uma REMUME, né, que é uma relação municipal de medicamentos, e dentro dessa lista, né, da REMUME, existem, então, medicamentos antidepressivos, medicamentos antipsicóticos, né, que são para dormir, uma gama, então, de medicamentos que são disponíveis para a população dentro, então, desses medicamentos que são controlados, que a gente diz, né?
Perfeitamente. Em termos gerais, Jane, quantos itens de medicamentos a farmácia dispõe e oferece hoje para a população de Lagoa Vermelha?
Nós temos uma média de 144 itens.
E como é esse estoque regulado, de que forma o município trabalha no sentido de manter disponíveis essas medicações?
Atualmente, o município hoje adquire esses medicamentos através do consórcio da Sirenor. Ele é adquirido conforme a demanda que a gente tem, porque em função de oscilações em períodos sazonais das estações, tem alguns medicamentos que têm uma demanda maior e outros uma demanda menor.
Esses medicamentos que normalmente são receitados com pacientes que precisam ficar em casa isolados, né? Eles podem ser retirados lá também, Daniela?
Sim, geralmente agora esses pacientes que são encaminhados para o isolamento, vai algum familiar, alguém pode retirar essas medicações, né, para que o paciente não precise se deslocar até a farmácia do município, como a gente já tinha falado antes, levando a receita, né, ao documento desse paciente, outra pessoa pode retirar.
E quais são os medicamentos hoje que o município tem à disposição para tratar, né, dos efeitos do Covid? Porque a gente sabe que para o Covid especificamente não há remédio, né?
Sim, nós temos então disponível na farmácia do município a ivermectina, a hidroxicloroquina, o zinco e a vitamina D.
E aí, secretário, houve uma grande discussão, né, com relação a isso, se os municípios poderiam ou não fazer a licitação para adquirir medicamentos que não são aprovados ou já recomendados pela própria Organização Mundial da Saúde.
Aqui tem que se fazer uma diferença, né, Flávio? São medicamentos aprovados, né? Eles podem não ser aprovados para esse determinado uso. Mas são medicamentos que têm a sua validade, que são medicamentos que são testados e são medicamentos que têm um efeito desejado. Talvez não para esse fim específico. Né? O que a gente tem que entender é que não tem como a gente interferir no ato médico. Né? Se um profissional opta por prescrever uma medicação, né, para o seu paciente, é função do município fornecer essa medicação. Né? Então, o que nós não entramos nessa briga, nessa discussão, que se tornou até bastante difícil, faz efeito, não faz efeito, funciona, não funciona, nós deixamos isso para os profissionais da área médica. Porém, se um profissional achar que deve prescrever para o seu paciente, e se o paciente achar que deve tomar a medicação, né, o nosso papel é fornecer essa medicação, e assim nós estamos agindo. É interessante também que nós façamos um apanhado geral, onde nós passamos para todos os médicos das nossas unidades básicas esse protocolo, que é um protocolo criado por alguns municípios e alguns estados, né? E a gente passou para todos os médicos para eles lerem esse protocolo e se manifestarem embaixo, se concordavam ou discordavam. Né? Mais de 90% assinaram dizendo que concordavam com esse protocolo. Né? Então, a partir dessa afirmativa, o município correu atrás então, de ter alguma coisa em estoque. Né? Então, mas é importante que a gente fale o seguinte, todo tipo de medicação, né? Todo tipo de medicação, ela tem que ter uma prescrição médica e tem que ter um acompanhamento médico, quer seja no tratamento, quer seja na prevenção. Né? Não dá para nós, aí, enquanto município, comprar medicação e sair distribuindo. Isso nós não vamos fazer, né? Até porque existe uma responsabilidade por trás de tudo isso e nós vamos nos manter dentro dessa responsabilidade. Porém, se a medicação for prescrita pelo profissional e o paciente aceitar essa prescrição, confiar nessa prescrição, cabe ao município fornecer a medicação.
Perfeitamente. E a gente percebe, Jane, um grande número de pessoas na frente da farmácia diariamente, né? A hora que se passa ali sempre tem pessoas, né? Quantas pessoas regularmente visitam a farmácia? Que levantamentos vocês têm nesse sentido na dispensação de medicamentos do município?
A gente tem uma média na parte da farmácia do município em torno de 280 a 290 pacientes diário. Mas além da parte da farmácia do estado, que é um horário diferenciado, a gente chega a ter em torno, né, Dani, de uns 20 pacientes, 20 a 30 pacientes diário. Então, a gente chega a ter uma média de 310
pacientes. 310
pacientes
todo dia ali na
todo
farmácia?
Todo dia, é. Claro que tem dias que tem mais, tem dias que se tem menos, em função de muitas vezes que o paciente vem para a cidade do interior junto, aproveita para receber, já retirar o seu medicamento. Mas sempre tem um horário que é o fluxo maior, que normalmente nós temos uma maior pacientes no horário da 1h30 até as 3h30, sendo que nos primeiros horários da manhã, esse nosso público é bem, nossos pacientes são bem reduzidos. O pessoal gosta mais quando tem o sol, quando está mais quentinho, né? No horário da 1h30 às 3h. Então, a gente sempre pede e orienta os pacientes que ele procure vir um horário um pouco mais cedo, que ele vai ser atendido mais rápido, com mais calma, né? A gente vai poder conversar com ele melhor do que no horário que tem mais fluxo de pacientes, mais demanda.
E o horário do atendimento da farmácia, Daniela, qual é mesmo?
Na farmácia municipal, então, na básica, que a gente diz, né? É das 8 às 11h30 e da 1h30 às 5. E na parte do estado, é só no período da tarde, então, da 1h30 às 5.
Nós estamos aqui recebendo uma mensagem do Marcos, presidente do bairro São José, parabenizando a Jane, né, pelo trabalho que é feito na farmácia. Ela diz que é muito bem feito lá e atendido, né?
Obrigada, Marcos. A equipe da farmácia com certeza agradece você, Marcos.
Então, a referência aí do Marcos para o atendimento da farmácia. Secretário, uma referência aqui de um ouvinte com relação à marcação dos exames. Ele diz que está com dificuldade para marcar exames de ultrassonografia, faz muito tempo que está aguardando. Sim. E não consegue. O que ele deve fazer?
Se for urgência, né, o médico deve prescrever que é urgente e aí então o município vai dar um jeito de comprar esse exame ou tentar liberar. Todos os exames que são marcados pelo CISREG, que é pelo estado, os ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância, tudo que não for de urgência está temporariamente suspenso. O estado não está liberando. Né? É lógico que quando tem um caso que é de urgência, a gente corre atrás, liga para a coordenadoria, pede uma liberação, vai, tenta dar um jeito de conseguir a liberação desses exames. Porém, a prioridade agora do estado é voltada para o combate da pandemia. Então, os raios-x de tórax são liberados, as tomografias de tórax são liberadas, né? Porém, se esse paciente tem uma necessidade, se é uma urgência, se tem uma consulta já agendada, para não perder essa consulta, deve-se dirigir, então, à secretaria, expor o motivo da sua urgência, e aí então nós vamos pleitear junto à coordenadoria a possibilidade de liberar esse exame para que ele possa realizar.
Aqui uma referência, Daniele, de que essas regras que nós estamos abordando hoje e as possíveis mudanças, né, que vocês aguardam ainda a determinação da coordenadoria, elas não são válidas para a rede municipal de farmácias, né? Só para as farmácias do município, né?
Isso, é só para, no caso, para os medicamentos que são dispensados no SUS, né? Devido à pandemia, então, teve alterações. Na verdade, essa já é a terceira alteração que tem, né? Teve alterações também para medicamentos da farmácia popular, que daí são medicamentos que são dispensados nas farmácias comerciais. Porém, essa lei federal 14.028 são para os medicamentos dispensados no SUS.
Perfeitamente. Aqui tem outras perguntas relacionadas à saúde, mas como não é a pauta do programa específica hoje para as farmácias, né, dos municípios e a nossa farmácia municipal, nós vamos pedir aqui para os ouvintes que nos aguardem, que nós vamos pautar uma outra entrevista com o secretário Eloir para falar especificamente de outras questões, como estão surgindo aqui dentro, né, do trabalho que é realizado em Lagoa Vermelha. Para nós concluirmos, a farmácia do município também está aderindo à campanha da máscara roxa, Jane?
Sim, a farmácia do município está aderindo à campanha da máscara roxa.
E nesse sentido, você já tem alguma manifestação nesse aspecto aí que possa já ser identificada como a violência doméstica, alguma vítima?
O paciente pode se dirigir à farmácia solicitando uma máscara roxa, onde o atendente irá anotar o nome do paciente ou do responsável, um telefone que a gente possa entrar em contato, e o endereço. Mas a gente já está...
A partir daí se começa todo esse processo aí para averiguar, né, um possível caso de violência doméstica.
Violência doméstica, a gente encaminha isso para a Polícia Civil, conforme o contato que a gente tem.
Mais uma referência, não é, secretário?
Exatamente. A Secretaria de Saúde também, consciente dessa situação, tanto da máscara roxa como do X vermelho na mão, né, a gente realizou uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde, contando com a presença da delegada, que nos trouxe algumas informações, e também a presença de um representante de cada farmácia instalada no município, até para que a gente pudesse repassar detalhes a respeito dessa campanha, né? A Jane me passava ali que a questão da máscara roxa é uma campanha estadual e que a do X vermelho é uma campanha federal, que tem o mesmo intuito, as duas, né? E a gente conseguiu uma adesão unânime, né, dentro do município. Todas as farmácias aderiram a essa campanha também. Foi muito boa a conversa que tivemos com a delegada, ela nos passou algumas situações bastante importantes. Então, dizer que não só as farmácias do município, bem como as farmácias que estão no município também aderiram. Outra coisa que eu gostaria de lembrar a nossa população, que nós temos a nossa farmácia solidária. A farmácia solidária, ela não está funcionando assim com as portas abertas, até pelo motivo da aglomeração, né? Quando nós estávamos com ela no funcionamento normal, havia uma certa aglomeração, porém ela continua funcionando, né? Ela está dispensando praticamente a mesma quantidade de medicamentos que dispensava antes. Então, aquelas pessoas que precisarem de medicação que está fora da rede básica ali, pode procurar a farmácia solidária na parte da manhã, lá na Secretaria Municipal de Saúde. A Dani é a responsável lá pela farmácia solidária. Vai encontrar a porta fechada, porém estamos atendendo até para que não haja aglomeração, né? E a gente está fazendo a dispensação dessa medicação também.
Ok. Secretário Eloir, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, bom trabalho.
Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado a todos os ouvintes da tua rádio pelo apoio, pela distinção que estamos recebendo, tanto nas redes sociais como também lá na Secretaria.
Obrigado, Daniele. Bom trabalho para vocês e da farmácia.
Obrigado, um bom dia a todos.
Jane, da mesma forma, muito obrigado mais uma vez pela presença, nos trazendo informações.
Flávio, posso fazer um parêntese? Com relação às medicações que os pacientes tiverem na sua casa, por favor, eles podem se dirigirem à farmácia e devolver esses medicamentos. E esses medicamentos, muitas vezes, eles podem ser utilizados por outros pacientes que serão encaminhados à farmácia solidária. É só se dirigir à farmácia e entregar esses medicamentos. Que bom, muito, né? Obrigada.
Bom trabalho para vocês todos aqui e menções, né, várias dos ouvintes, parabenizando o trabalho do secretário, das farmacêuticas, né, agradecendo aí pelo empenho de vocês na realização desse prestigioso serviço que é prestado para a comunidade, aí, conforme o ouvinte aqui nos diz. São 9h48.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Suzana Presentes informa.